私は言語です。
Eu sou linguagem. Alô, pensantes! Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Ser Linguagem Podcast. Mais uma vez, dentro do projeto Clube do Conto Vega, em que nós estamos lendo e discutindo um conto por dia durante todo o mês de abril. Como vocês sabem, os contos estão saindo quase sempre, quase integralmente, aqui no Ser Linguagem Podcast pela manhã ou até mesmo no meio da tarde. E à noite, a gente discute esse mesmo conto que saiu em podcast lá no YouTube, no canal do Ser Linguagem. Hoje, o conto é A Morte da Porca Escangarte, que foi escrito por Aníbal Machado e sugerido por um dos nossos seguidores, um dos nossos acompanhantes, por assim dizer, do blog Ser Linguagem, que é o Thiago de Almeida. Para compensar essa sugestão de um conto que já estava nos nossos planos e se incluir em nossa lista de textos, a gente convidou o Thiago, eu e o Maílson convidamos o Thiago de Almeida para narrar o conto A Morte da Porca Escangarte aqui no Ser Linguagem Podcast. O Thiago de Almeida é formado em Letras pela Escácio do Rio de Janeiro e pós-graduando na UPM de São Paulo. Atualmente, ele é professor da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais e aceitou gravar para a gente a narração do conto A Morte da Porca Escangarte. Não é uma narração profissional, assim como todas as anteriores que vocês já ouviram aqui no Ser Linguagem, então já antecipo isso para vocês. Apesar da edição, é possível que vocês escutem o barulho de algum ambiente externo, algum ônibus passando, mas faz parte do voluntariado, tá? Se concentra na narração, na forma com que o texto afeta o Thiago a partir da sua própria voz. À noite nos veremos no YouTube para discutir um pouco mais sobre a morte da porca escangarte. Até mais!
A morte da porta estandarte, Aníbal Machado. Que adianta o negro ficar olhando para as bandas do mangue ou para os lados da central? Madureira é longe e amada só pela madrugada entrará na praça, à frente do seu cordão. O que está torturando é a ideia de que a presença dela deixará a todos de cabeça virada e será a hora culminante da noite. Se o negro soubesse que a luz sinistra estão destilando seus olhos e deixando escapar com as primeiras fumaças pelas frestas de uma casa onde o incêndio apenas começou. Todos percebem que ele está desassossegado, que uma paixão o está queimando por dentro. Mas só pelo olhar se pode ler na alma dele. Por quê? Em tudo mais, o preto se conserva misterioso, fechado em sua própria pele, como numa caixa de ébano. Por que não se incorporou ao seu bloco? E por que não está dançando? Há pouco, não passou uma morena que puxou pelo braço, convidando-o. Era a rapariga do momento, devia tê-la seguido. Ah, negro, não deixes a alegria morrer. É a imagem da outra que não tira do pensamento, que não lhe deixa ver mais nada. Afinal, a outra não lhe pertence ainda, pertence ao seu cordão. Não devia proibi-la de sair, pois ela já lhe dera todas as provas. Que tenha um pouco de paciência, aquele corpo já lhe foi prometido, será dele mais tarde. Andar na praça assim, todos desconfiam, quanto mais agora que estão tocando seu samba. Está sóbrio, inquieto, sem ouvir a música, na obsessão de que a amada pode ser de outrem, se abraçar com outro. O negro não tem razão. Os navais não são mais fortes que ele, nem os estivadores. Não há nenhum tão alinhado. E Rosinha gosta dele, se reserva para ele. Será medo do vestido com que ela deve sair hoje, aquele vestido em que fica maravilhosa, rainha da cabeça aos pés? Sua agonia vem de certeza de que é impossível que alguém possa olhar para Rosinha sem se apaixonar. E nem de longe admite que ela queria repartir o amor. Nego fica triste. E está amedrontando com as ameaças da noite, com essa praça 11 que cresce numa premiar louca. A praça transbordava dos afluentes que vinham a enchê-la. Eram os da norte da cidade e os que vinham dos morros que traziam o maior caudal de gente. O céu baixo absorvia as vozes dos cantos e o sol em fusão de centenas de pandeiros, de cuícas gemendo e tamboris metralhando. O negro, indiferente à alegria dos outros, estava com o coração batendo à espera. Só depois que Rosinha chegasse, começaria o carnaval. O grito dos clarins lhe produz um estremecimento nos músculos e um estado de nostalgia vaga, de heroísmo sem aplicação. Oh, Praça 11, ardente e tenebrosa, haverá ponto no Brasil em que, por esta noite sem fim, haja mais vida explodindo, mais movimento e tumulto humano do que nesse aquário reboante e multicor em que as casas, as pontes, as árvores, os postes parecem tremer e dançar em conivência com as criaturas e ao convite de Deus obscuro que convocou a todos pela voz desse clarim do fim do mundo? A praça inteira está cantando, tremendo. O corpo de Rosinha não tardaria a boiar sobre ela como uma pétala. O povo dá passagem aos blocos que abrem esteiras na multidão entre apertos e gritos. Isso não é assim a beça, Jerônimo. Cuidado com essa aí, é virgem. Rompem novos cantos. Os destemidos de Quintino, os endiabrados de Ramos, estão desfilando. Há correria do povo para ver. Os companheiros se separam. As filhas perdem-se das mães. As crianças se extraviam. Acima das vagas humanas, os estandartes palpitam como velas. E é pela ondulação dessas flâmulas que os que não podem se aproximar deduzem os movimentos das portas estandartes. Não se vê o corpo delas. Vê-se-lhes o ritmo dos passos no pano alto, mas era como se fossem vistas de corpo inteiro. Tão fiel à imagem delas na agitação das bandeiras. Oh, aquela lá, que colosso. É pena não poder vê-la, mas é mulata, te garanto. E como deve estar dançando aquela do outro lado? 18 anos com certeza, coxas firmes, meio maluca. A que está empunhando o estandarte que vem vindo aí é que deve ser do outro mundo. Preta com certeza. Veja só como a bandeira se agita, como a bandeira samba com ela. Pelo frenesi, a gente conhece logo. Dezenas de estandartes pareciam falar. Transmitiam mensagens ardentes, sacudiam-se, giravam, paravam, desfalecendo, reclinavam-se para beijar, fugiam. Imagino como estão tremelicando os seios daquela. Lá longe, aquela diaba deve estar suando. Eita gostosura de raça. Cala a boca, Jerônimo, você acaba apanhando. Os cordões entrecruzam, baralham-se aos cantos. Vem crescendo agora um baticum medonho de tambores. Um bloco formidável se anuncia. Negro amoroso interpreta os sinais semafóricos do estandarte que está entrando pelo lado da Praça da República. O negro fura a massa, coloca sua figura enorme em situação de poder ficar bem perto. Apura o ouvido para saber se é o canto do seu cordão. A barulheira é grande. Algumas notas são do hino. Sente um arrepio. Ela virá com aquele vestido? Se entristece mais à medida que a mulata se vem aproximando numa onda de glória entre alas do povo. Se quiser agora sair daquele lugar, já não poderá mais se sentir pregado ali. O gemido cavernoso de uma cuíca próxima ressoa-lhe fundo no coração. Cuíca de mau agouro, vai roncar no inferno. Será ela, meu Deus? O negro está tremendo, mas não pode ser ela. Rosinha, quando aparece, ninguém resiste. É um alvoroço, uma admiração geral. Não se vê que é assim. Até o ar fica diferente. E o estandarte que vem vindo é de veludo azul. Tem a imagem de São Miguel entre estrelas e as insígnias do cordão. Ainda não é bloco de Madureira. O preto se enganou. Sente-se desoprimido. Foi melhor assim. Pensar em ir embora, desistir de tudo. No dia seguinte, na oficina do engenho de dentro, se sentirá leve ouvindo o batido das bigornas e o farfalhar das polhas. Se os companheiros perguntarem por que não apareceu, dirá que esteve doente, que foi o enterro de algum parente, de uma tia, por exemplo. Está mesmo disposto a voltar para casa? Que tomem por decadente, se quiserem. Se Rosinha desobedecer e vier à praça, não faz mal. está também disposto a não se importar, nem indagará se ela fez sucesso, se alguém mais apaixonou-se por ela, se o Geraldo continuou com aquelas atenções, aquele safado. Amanhã no trabalho recomeçará a vida, será livre novamente. Rosinha que venha procurá-lo depois. Ele é um homem e é forte. O que vale no homem é a vontade. Além disso, uma noite corre depressa. Enfiará a cabeça debaixo do travesseiro e a desgraça passará. Apelará para o sono. Já está até com vontade de dormir. Entretanto, não seria mal que caísse uma tempestade. Ao menos assim, Rosinha deixaria de vir à frente do cordão. Oh, como gostaria, como estava torcendo por um temporal que estragasse o vestido dela. Daqueles que inundam tudo, derrubam as casas, param os bondes e trazem uma desmoralização geral. No fundo, está até com ódio do carnaval. Perto, estão tocando um samba de fazer dançar as pedras. Todos se mexem. Só quem está imóvel é ele, sob o peso de uma dor enorme. As mulatas passam rente, cheias de dengue, sorriem, dizem palavras. Hoje ele não topa. Se sente mesmo envergonhado por estar tão diferente. Nunca foi assim. No futebol, no trabalho, nas greves, nas festas, era sempre o mais animado. Foi de certo tempo para cá que uma coisa profunda e estranha começou a bulir e crescer dentro de seu peito. Uma influência má que parecia nascer, que é absurdo, do corpo de Rosinha, como se esta tivesse alguma culpa. Rosinha não tem culpa. Que culpa tem sua namorada? Essa que é a verdade. E está sofrendo preto? Os felizes estão se divertindo. Era preferível ser como os outros. Qualquer dos outros a quem a morena poderá pertencer ainda do que ser alguém como ele, de quem ela pode escapar, uma rapariga como Rosinha. A felicidade de tê-la, por maior que seja, não é tão grande como o medo de perdê-la. O negro suspira e sente uma raiva surda do Geraldão, o safado. Era este, pelos seus cálculos, quem estaria mais próximo de arrebatar-lhe a noiva. O outro era o Armandinho, mas esse era direito, seu amigo, de fato, incapaz de traí-lo. Sentiu um relacionamento inexplicável pelo Armandinho. Suas pernas o vão levando agora em sem direção. Não se acha a caminho de casa, nem se sente completamente na praça. Alguns trechos de samba e marcha chegam aos ouvidos, pousam-lhe na alma. O nosso amor foi uma chama, agora é cinza, tudo acabado e nada mais. Tudo acabado, tudo tristeza, caramba, cabrochas que fogem, leitos vazios, desgraças. Nunca vi tanta dor de corno, não nasceu para isso, nem tem vocação para sofrer. Os sambas o incomodam, porque não está dançando como os outros. O negro está hesitante, as horas caminham e o bloco de Madureira é capaz de não vir mais. Os turistas ingleses contemplam o espetáculo à distância e combinam o medo com a curiosidade. A inglesa recomenda de vez em quando: não chegue muito perto, minha filha, que eles avançam. A mocinha loura pergunta então ao secretário da ligação se há perigo. Mas eles são ferozes? Não, senhorita, pode aproximar-se à vontade. Os negros são mansos. A baiana dos acarajés se ofendeu e resmunga desaforos. Nós é que temos medo de vocês, seu cara de não sei que diga. Nós não é bicho, é gente. Passa rente aos olhos da Miss um torso magnífico de ébano. Ela se perturba, fica excitada, segreda aos amigos do secretário, tremendo na voz. Eu tinha vontade de dançar com um... Posso? You are crazy, Amy? Exclama-lhe a velha, escandalizada. Mas os turistas agora se assustam. No fundo da praça, uma correria e começo de pânico. Ouvem-se apitos, as portas de aço descem com fragor, as canções das escolas de samba prosseguem mais vivas, sinfonizando o espaço puerento. A inglesa velha está afobada. Puxa a família, entra por uma porta semicerrada. Mataram uma moça. A notícia, que viera da esquina da Rua Santana, circulou depois em torno da escola Benjamin Constant. Corria agora por todos os lados, alarmados as mães. Mataram uma moça, comentavam-se dentro dos bares. Mataram sim, mataram uma moça. Que maldade, matar uma moça assim, num dia de alegria? Será possível? Mas mataram. Sim, senhora, garanto que mataram. Como é o tipo dela? O senhor viu? Me disseram que é morena, de uns 19 anos, por aí. Morena? 19 anos? Ai, meu meu Deus, é capaz de ser minha filha. Diga depressa como é o resto do tipo dela. Outra senhora cheia de pressentimento se aproximou do informante. O homem que estava com ela era preto? Era. Estava de branco? E tinha uma cicatriz? Ai, se tinha, não me diga mais nada. Não me diga mais nada. Meu Deus, mataram minha filha. Nenuxa, Nenuxa, cadê Nenuxa? As mães todas se levantam e saem a campear as filhas. O clamor de umas vai despertando as outras. Cada qual tem uma filha que pode ser assassinada. Rompem a multidão, varam os cordões, gritam por elas. Os noivos são ferozes, os namorados prometem sempre matá-las. A animação da praça é atravessada agora pelo grito das mães aflitas. A mãe de Nenuxa, porém, a primeira desgrenhada que se levantou, já está de volta ao seu lugar. Voltou porque cruzara com uma que se rasgava toda em imprecações. Laurinha, eu bem te disse que não viesses. O malvado jurou que te matava. Virgem mãe, mataram minha filha. Eu sei, eu nem quero ver. A mãe de Nenuxa transfere seu desespero para a mãe de Laurinha e se acalma. Mas apareceu uma gorda a dizer por sua vez, a mãe de Laurinha, que a morta era outra, uma pequena de Bangu. Operária de fábrica, a fera tinha sido presa. Distante do tumulto mortífero, as outras mães que já haviam arrecadado as filhas seguram-nas bem ao abrigo dos noivos fatais. Eram as que escaparam de morrer e as que tinham sido salvas. Mariazinha, que susto tua mãe passou. Não vai lá mais, não. Ouviu? É melhor irmos embora. Teu namorado está rondando. Outras mães, cheias de maus presságios, partem ainda procurar as filhas. Uma senhora que recebia a corte de um português debaixo do coreto, ao ouvir a notícia, larga-se aos berros e ainda toda embrulhada em serpentinas, à procura de sua Odete. Era Odete, com certeza, nem tinha dúvidas. Dava encontros, punha a mão na cabeça, corria. O povo achava graça, imaginando que fosse alguma farsante bêbada. Odete já devia estar numa poça de sangue esvaindo-se. Foi o namorado, nunca tirava os olhos dos seios dela. Aquele monstro dizia sempre que ela havia de ser sua. E tinha uma cara malvada, o diabo do homem. Coitadinha de sua Odete, aqueles seios. Bem não queria, que fosse tão grandes. Odete também não queria, já estava amedrontada. A mãe corria e soluçava perguntando a todos onde se achava a filha morta. Era Odete? Sim, tinha quase certeza. Caminhava como uma sonâmbula. Falava sozinha, soltando lamentações. Onde é que Odete estava caída? E não tirava do pensamento que a desgraça foi por causa dos seios da mocinha. Quem não estava vendo? Ela mesma, como mãe, reconhecia que aqueles seios chamavam demais a atenção. Tinha o pressentimento de que aquilo acabava mal. Até os passageiros dos bondes cheios se viraram para apreciá-los quando Odete parava na calçada. Odete, a princípio, coitada, tão inexperiente, se sentia faceira com eles. Depois, cresceram mais do que se esperava e ela própria teve medo. Já produziam escândalos, fora o demônio que tomara conta daquela parte do corpo de sua filha. Ultimamente, era um desespero. A pobrezinha mal podia atravessar a rua. Sentia-se perseguida pelos homens. E não eram dois nem três que olhavam. Não. Da porta dos cafés, de dentro dos armarinhos, das sacadas, de todos os lados, todos queriam espiar, ficavam olhando. Ela passava depressa, envergonhada, porque sempre foi muito seriazinha a sua Odete. Que gente mal educada, Deus nos livre dos homens. Que adiantou o sutiã de arroxo? Foi pior. Ah, meu Deus, haverá a mãe que possa dormir tranquila vendo os seios da filha crescerem assim dessa maneira? Quando Odete caminhava, é que eles adquiriam sua plenitude de vida e mistério. Daí o fato de todo mundo, quando pensa em Odete, pensa logo nos seios dela, que sempre pareciam primeiro e na frente, como a proa dos navios. A mulher tremia e soluçava. Ah, Odete não tem culpa. Foram os seios, foram. Tanto desejava levá-la para longe desses brutos. Agora, lá vai como louca à procura do corpo da filha. Carminha e vê crescendo uma rosa vermelha bem em cima do seio esquerdo de sua Odete. Dá um grito, cai sem sentidos. Dois pretos carregam-na para um bar. Já as outras mães vinham de volta, trazendo as respectivas filhas bem segura nas mãos. Deram-lhe éter a cheirar, abanaram-na. Quando voltou a si, parecia ter saído de um banho de resignação. Calma, como se tivesse se conformado com tudo o que acontecera. Começa então a declamar a história da filha com um criminoso. Conheceram-se num banho à fantasia, na Praia de Ramos. Ele parecia distinto a princípio. Tinha emprego, dava presente. Depois, o malvado começou a ameaçar a pobrezinha, a fazer-lhe exigências. Não queria que fosse aos bailes, que usasse blusa de malha. Dizia que ela remexia demais as cadeiras quando caminhava. Proibiu-lhe trazer flor na cabeça, conversar com os amiguinhos. Mas a senhora tem certeza que foi a sua filha? Interrompeu o mascarado. Se já estou vendo o cadáver. Ah, meu Deus, que dor. Não, não. Eu quero é contar a história dela. Isso me consola. Fez uma pausa. Começou depois, mais patética. Ainda nem tem 18 anos. Uma menina bordava que era um gosto. Todos apreciavam ela. Me ajudava tanto. Um sujeito vestido de Haile Selassie escutava comovido. Pouco a pouco, a pobre senhora foi percebendo que ela estava sendo cercada de cavalos, bois e porcos prestimosos, além de um Mefistófeles e alguns arlequins que vieram oferecer seus serviços. Essa fauna grotesca afigurava-se-lhe como aparições do reino do pesadelo. Fixou-os de olhos esbugalhados, deu um grito de horror. Eles compreenderam, tiraram as máscaras. Dentro das máscaras surgiram fisionomias cheias de compaixão, que se voltaram para ela, querendo consolá-la. Alguém disse que a vítima era outra. Uma mulata de Madureira, porta-estandarte de um cordão. A mulher não acreditava. Era inútil iludi-la. Lá fora, o coro de vozes perguntava ainda, insistentemente, por esta Maria Rosa. Cadê Maria Rosa? Tipo acabado de mulher fatal? E anunciava que ela tinha sido como sinal. Uma cicatriz, dois olhos muito grandes, uma boca e um nariz. A mulata tinha uma rosa no pichain da cabeça. Uma mascarada tirou a mantilha da companheira, dobrou-a e fez um travesseiro para a morta. Mas o policial disse que não tocassem nela. Os olhos não estavam bem fechados. Pediram silêncio, como se fosse possível impor silêncio àquela praça barulhenta. A última das mães aflitas chega atrasada, atravessa o cerco, espia bem o cadáver e solta um grito de alegria. Ah, eu pensava que fosse Raimunda. Graças a Deus que não foi com a minha filha. Escapaste, Raimunda. Saiu satisfeita. Alguns malandros de cavaquinhos nas mãos foram se afastando, meio desajeitados. Um deles dava opinião. Dor eu não topo. Franqueza. Sou contra o sofrimento. Tentaram pedir silêncio novamente. Uma rapariga comentava, enxugando as lágrimas. Só se você visse, Bentinha. Quanto mais a faca enterrava, mais a mulher sorria. Morrer assim nunca se viu. O crime do negro abriu a clareira silenciosa no meio do povo. Ficaram todos estarrecidos de espanto, vendo Rosinha fechar os olhos. O preto ajoelhado bebia-lhe mundanamente o último sorriso e inclinava a cabeça de um lado para o outro como se estivesse contemplando uma criança. Uma escola de samba repontava no mangue. Ainda se ouviam aclamações da turma de Madureira. Quando o canto foi se aproximando, a mulata parecia que ia levantar-se e estava sorrindo como se estivesse ouvindo as palavras que o assassino agora lhe assegura baixinho os ouvidos. O negro não tira os olhos da vítima. Ela parecia sorrir. Os curiosos é que queriam chorar. A qualquer momento ela poderia se erguer para dançar. Nunca se viu defunto tão vivo. Estava esperando esse milagre. Ouvia-se uma canção que parece ter falado ao criminoso. Quem quebrou meu violão de estimação? Foi ela. Ainda apareceram algumas mães retardatárias rondando de longe a morta. A morta não tinha mãe nem parentes. Só tinha o próprio assassino para chorá-la. E é ele que acaricia os cabelos. Lhe faz uma confidência demorada e a chama pelo nome. Está na hora, Rosa. Levanta, meu bem. É o líder do amor que vem chegando. Rosinha, você não me atende? Agora não é hora de dormir. Depressa, que nós estamos perdendo. O que é que foi? Você caiu? Como foi? Fui eu? Eu não, Rosinha. Ele dobra os joelhos para beijá-la. Os que queriam se comover foram se retirando. O assassino já não sabe bem onde está. Vai sendo levado agora para um destino que lhe é indiferente. É ainda a voz da mesma canção que lhe fala em alguma coisa ao desespero. Quem fez do meu coração seu barracão? Foi ela. Que ninguém incomode agora. Larguem os seus braços. Rosinha está dormindo. Não acordem, Rosinha. Não é preciso segurá-lo, que ele não está bêbado. O céu baixou, se abriu. Esse temporal assim é bom, porque Rosinha não sai. Tenham paciência. Largar Rosinha ali, ele não larga, não. Não. E esses tambores? Ui, que ventania. É guerra. Ele vai se espalhar. Por que estão malhando em sua cabeça? Na bigorna do engenho de dentro é assim. Se afastem que ele está lutando por ela. Ela é Bamba. Não se massacra com o operário dessa maneira. Estão atrapalhando o seu caminho para a Rosinha. Se apitam assim, acordam ela. Ela já não está presente, deslizando no éter. Deixem ela passar. Os outros fiquem no chão. Os outros fiquem no chão. Fiquem por aí. Ele vai tirar a Rosinha da cama. Ela está dormindo. Rosinha, fugir com ela para o fundo do país. Abraçá-la no alto de uma colina.
Nós ouvimos o conto A Morte da Porca Escangarte, de Aníbal Machado, na voz do professor Tiago de Almeida. À noite, nos vemos no YouTube para a discussão desse texto. Tchau!